Paraná em Rede.
A fabricante de um imunizante ou as características de cada tipo de vacina já foram assuntos completamente ignorados pela maioria da população brasileira com relação a outras doenças. A Covid-19 e as mudanças que ela provocou no mundo fizeram com que mais pessoas acompanhassem a corrida contra o tempo para criar a proteção contra o coronavírus. Mesmo assim, muita informação incorreta circula, principalmente através de redes sociais, e cria dúvidas e falsas percepções sobre a imunização e seus efeitos. Amanda Yargas entrevista o pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Emanuel Maltempe de Souza, sobre as vacinas contra a Covid-19 e tira dúvidas sobre o que é preciso para que a proteção seja garantida, a imunização tenha a eficácia esperada e quando, afinal, vamos voltar a ter uma vida normal. Fique com a primeira parte dessa entrevista na edição de hoje do Paraná em Rede.
A gente conversa agora com o professor Emanuel Maltempe de Souza, pesquisador de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná, sobre a imunização contra a Covid-19. Professor, a maior parte das vacinas disponíveis no Brasil são aplicadas em duas doses. A gente recebeu relatos de pessoas que não querem se vacinar com a segunda dose, que imaginam já ser suficiente apenas uma aplicação e pretendem não voltar para tomar a segunda dose, se sentem já seguras. Esse conceito tem algum sentido ou está errado?
Bem, a percepção de que uma dose só é suficiente está errada. E a gente sabe que necessitam duas doses porque foram feitos os testes, né? Isso foi tudo testado. E são necessárias duas doses para uma resposta consistente e duradoura. O que a gente sabe hoje, determinados tipos de vacinas, quando antígenos são apresentados já pronto, a primeira dose ela é necessária para preparar as nossas células de defesa. Então, na primeira dose, o que acontece? As nossas células de defesa, elas entram em contato com o vírus, né, inativado, ou a proteína do vírus, o antígeno, que a gente diz, e elas reconhecem que isso é estranho. E elas se preparam para atacar esse antígeno quando ele entrar de novo no corpo. Na segunda dose, as nossas células reconhecem e aí elas constroem a defesa. Elas preparam um anticorpo, criam células de memória. Então, as duas doses são necessárias, a primeira dose e a segunda dose. Dependendo do tipo de vacina, a primeira dose ela não tem nenhum efeito protetor. No caso da Coronavac, a primeira dose ela tem um efeito protetor muito, muito baixo, que eu vou caracterizar aqui como não tendo efeito protetor. Enquanto que na vacina da Pfizer ou da AstraZeneca, que estão sendo aplicadas aqui, a primeira dose já tem um efeito protetor. Mas esse efeito ele precisa ser confirmado com a segunda dose, que vem num espaço de tempo de aproximadamente 3 semanas a 3 meses. A segunda dose, no caso da AstraZeneca e da Pfizer, ela é necessária. Mas como já tem um efeito protetor na primeira dose, é possível aplicar a segunda dose num período de tempo mais longo.
Professor, e como o estado do Paraná está nessa questão vacinal? A gente tem cerca de 15% das pessoas vacináveis que receberam a segunda dose, então a gente ainda está muito distante de uma cobertura vacinal efetiva aqui no nosso estado. Estamos num momento de perigo ainda? Pode acontecer de essa pandemia se estender por mais tempo? O que a ciência avalia a esse respeito?
Então, sobre a vacina, nós precisamos ter uma cobertura vacinal bem ampla para estarmos protegidos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, nós precisamos de pelo menos 75% das pessoas vacinadas e com imunidade já estimulada para reduzir a circulação do vírus só com vacina. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Com menos que 75%, nós ainda vamos ter o vírus circulando em alto nível aqui na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então, é absolutamente necessário ter essa alta cobertura vacinal. Mas nós temos um problema que surgiu esse ano em relação à Covid. Esse problema tem o nome de variantes. Essas variantes têm uma transmissibilidade maior do que o vírus normal. Isso significa que é possível que nós precisemos de uma cobertura vacinal ainda maior para nos protegermos das variantes, especialmente a variante indiana, que tudo indica já chegou, né? Já temos vários casos identificados no Brasil e não estou consciente se já foi caracterizado transmissão comunitária, mas eu ficaria muito surpreso se nós ainda não tivéssemos transmissão comunitária da variante indiana aqui no Brasil, que tem uma transmissibilidade maior ainda, ou seja, para bloquear essas variantes, nós precisamos de uma cobertura vacinal muito alta. Associado a isso, a essa alta cobertura vacinal, nós temos um outro problema associado com as variantes, que é o seguinte: eu mencionei anteriormente que a vacina como a da Pfizer, a AstraZeneca, uma dose só, ela já dá um bom efeito protetor, e que precisa a segunda dose para confirmar isso no longo prazo, certo? Então significa que, num primeiro momento, a primeira dose da AstraZeneca e da Pfizer estaria fazendo efeito e começaria a nos proteger, já estaria contando para aquele 75%. Mas no caso das variantes, os estudos estão mostrando que as vacinas, a primeira dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, elas são menos eficientes contra as variantes, bem menos eficientes contra as variantes. Elas estão abaixo daqueles 50% preconizado pela Organização Mundial de Saúde, 50% de eficácia para ser considerado protetor. Com a segunda dose, sim, com a segunda dose aí nós temos um alto efeito protetor dessas vacinas, comparável ao efeito protetor contra a variante parental, né, a variante que deu origem a essas variantes mais transmissíveis, e nós estaríamos protegidos. Mas com uma dose só, os estudos estão indicando que nós não estamos protegidos contra as variantes. Tudo isso nos leva à seguinte conclusão, ou reforça aquela conclusão anterior: a segunda dose é absolutamente essencial. Em segundo lugar, estando vacinados, muito importante que nós continuemos usando os métodos não farmacológicos de bloqueio e transmissão. É o distanciamento social, o uso de máscara, o álcool em gel. Não quer dizer ficar trancado em casa o dia inteiro, mas em qualquer atividade externa, manter a distância de 1,5 metros. O uso de máscara o tempo todo e o uso correto da máscara, cobrindo bem o nariz, cobrindo bem a boca. Usar uma máscara de alta filtração, como a PFF2, ou mesmo uma máscara cirúrgica, ou então duas máscaras, mas de uma forma correta. Porque se não fizermos isso, nós não vamos conseguir controlar essa pandemia tão já.
Professores, já quando aprovadas as vacinas, têm associado uma taxa de eficácia, que não é uma proteção de 100%, mas que evita com muita eficiência os casos graves. Estão aparecendo aí alguns casos de pessoas já vacinadas com ambas as doses que se contaminaram com o coronavírus e desenvolveram a Covid-19, inclusive tiveram um quadro preocupante da doença. Isso reforça essa necessidade dos cuidados extras?
As vacinas têm uma eficácia variável, né, variável. Então, a vacina da AstraZeneca tem uma eficácia aproximadamente 70% para a Covid. E para a Covid grave, de 95%. A Coronavac, ela tem uma eficácia para a Covid, ou qualquer nível de Covid, doença leve ou grave, de 50%. Mas para a doença grave, de 94% também, acima de 90%. Então, para a doença grave, a Covid grave, tem uma eficácia semelhante. A da Pfizer tem uma eficácia para a doença maior, acima de 90%. Para a doença grave, acima de 90% também. Então, para a doença grave, todas as vacinas elas são muito eficientes. Para a doença leve, aí que nós temos a eficácia variável. Mas a gente precisa olhar com muito cuidado esses casos, né? Então, a primeira mensagem é o seguinte: é possível, sim, a pessoa ter a doença, a Covid, mesmo estando vacinado. É muito raro ter a doença grave estando vacinado. E seria muito raro também a pessoa morrer de Covid estando vacinado. Ontem, eu vi um relato de um médico que trabalha em hospital, que atende paciente com Covid, que ele relatava que recebeu pacientes de idoso, acima de 80 anos, com Covid. Esse paciente foi internado, mas ele tinha Covid, mas ele não foi internado por causa da Covid. Eu acho que essa é uma diferença muito grande que a gente tem que fazer. É uma distinção que é importante fazermos. O paciente pode ter Covid, mas quando ele vai para o hospital, quando ele é internado, ele não é internado por causa da doença Covid, ele é internado por outras causas. Talvez até a própria Covid leve uma exacerbação de outros sintomas, de outras doenças que ele possa ter. Mas ele está sendo internado principalmente por causa de outras causas, não por causa da Covid. E é justamente isso que eu disse. A doença, ela pode aparecer, mas ela sempre aparece numa forma, quase sempre, numa forma leve, e ela previne, em quase 100% dos casos, acima de 90% dos casos, um internamento por causa da Covid. Mas o paciente pode ter Covid, pode ser internado ainda, porque ele tem outras doenças que são mais graves.
Então a doença grave é mesmo evitada com a vacina?
Sim, em mais de 90% dos casos, né? Sobram aqueles 5 a 10%, onde ainda continua aparecendo a doença grave, né, mesmo nos vacinados. Então, quando nós temos milhões de pessoas vacinadas, como nós temos hoje no Brasil, nós sempre vamos ver um certo número. Então, 10% de 1 milhão é 100 mil pessoas, né? Então, é bastante. É um número absoluto grande. E quando a gente tem 10 milhões, aumenta mais ainda. Ou seja, 10% de 10 milhões é 1 milhão. Então a gente vai ver esses casos aparecendo, e números que aparentemente são altos, mas que percentualmente são os números esperados, os números já de fase que foram determinados lá em fase 3. Os estudos de eficiência da vacina nesse caso, em fase 4, eles têm mostrado números bastante semelhantes àqueles da fase 3, né? Então, a performance das vacinas no mundo real está se aproximando muito da performance da vacina no experimental chamado estudo clínico de fase 3.
Na edição de amanhã, o Paraná em Rede traz a segunda parte da entrevista de Amanda Yargas com o pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Emanuel Maltempe de Souza.
Esportes.
A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos, indiciou 4 pessoas por falsificação de testes de Covid-19 vinculadas ao Cascavel CR antes do jogo contra o Atlético em abril, válido pela 4ª rodada do Campeonato Paranaense. Também foi solicitada a apreensão do passaporte de um dos suspeitos, que possui dupla nacionalidade. A suspeita da falsificação foi denunciada pela Federação Paranaense de Futebol. Durante as investigações, foram ouvidos parte dos envolvidos e cerca de 10 testemunhas. A polícia não divulgou o nome dos indiciados. Os suspeitos vão responder por falsificação de documento e uso de documento falso. Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem até que todos os envolvidos sejam ouvidos. Na época, o técnico do time cascavelense, Luiz Carlos Cruz, pediu demissão. E o Cascavel CR também foi punido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, com suspensão de 2 anos e exclusão imediata do Campeonato Paranaense. E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do Estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.